Para ajudar a gente nessas contas, está aqui comigo Yuri Ávila, consultor comercial da Nutri Ávila. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E, claro, a gente quer entender que momento é esse para relação de troca, principalmente da arroba com os principais componentes aí da dieta, Yuri. É um momento favorável para a pecuária, para o pecuarista? É um momento de atenção? Enfim, quais as contas que a gente pode trazer para quem nos acompanha nesse momento? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer poder participar aqui com vocês no Notícias Agrícolas. Alexander, o momento é um momento que... um divisor. Se por um lado o leite continua aí pressionado, sobretudo aí em relação aos preços pagos pelos laticínios aos produtores, no setor de corte, o produtor termina um ano aí bem positivo. Nós tivemos um cenário inverso, né? Então começamos o ano com o leite num patamar melhor, o corte mais pressionado, e estamos terminando o ano com essa inversão de valores, né? Então, por exemplo, hoje o produtor de corte, ele consegue melhores níveis históricos aí em relação a grãos. Então, nós chegamos aí a ter milho, quase 5 sacas de milho por arroba. Então, considerando aí os últimos anos, foi um período muito interessante, está encerrando um ano de forma bem positiva para o produtor de corte. E o produtor de leite, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, sentiu mais a pressão. Por quê? O concentrado, e nós tínhamos aí preços melhores em meados deste ano, e nós terminamos agora com principalmente aí o farelo de soja puxando tudo, né, questão de despesas de leite. Então, com essa alta aí pontual do farelo de soja, acabou enxugando ainda mais as margens no caso do produtor de leite. Então, nós, neste momento, ainda no caso do corte, importante o produtor planejar esse confinamento já agora para 2026. Se tiver qualquer oportunidade de milho acima de 4 sacas e meio por arroba, já é interessante travar, aproveitar essa oportunidade aí. Quem travou agora em 2025, quem comprou estrategicamente, com certeza teve um ano muito positivo no corte. E para o leite, condição de sobrevivência a pessoa agora trabalhar com alternativas, né? Então nós estamos aí com uma janela boa de compra no caroço, algodão, no DDG, que são produtos alternativos aí muito bons. Eu trabalho aqui na ponta todos os dias vendendo esses produtos, atendendo o produtor rural, sei dos benefícios dele aí porteira para dentro. Então, o que é interessante? Terminamos o ano aí, estamos terminando esse ano. Produtor de corte, manter essa pegada, fazer uns bons travamentos, sobretudo no milho, a gente sabe que o milho aí é importantíssimo, qualquer nutrição. E no produtor de leite, principalmente o produtor de leite, que está terminando um ano mais apertado ainda, então ele focar muito na redução de custos, na tecnificação lá da produção dele, e principalmente aí ficar atento aos produtos complementares aí, ou aos produtos regionais. É o caso aí que eu já citei do farelo de soja, do DDG, do caroço algodão, um pouco assim, enfim.
Deixa eu só entender uma coisa. Quando você fala da oportunidade de compra de milho, quando aparecer aí essa relação de troca aí acima de 4 sacas e meia, isso é uma indicação de que a gente pode ter uma mudança de cenário para 2026? Antecipar essas compras pode ser interessante? É isso, Yuri?
O mercado de grãos, Alexander, de maneira geral, este ano ele se comportou, foi bem calmo. Nós tivemos aí super produção, né? Sobretudo de milho. Então, os preços, via de regra, esse ano se mantiveram em patamares bem interessantes. Né, para este início de 2026, as projeções que a gente vê aqui, as principais análises, é também de um período de estabilidade. Nós temos aí uma projeção muito boa de safrinha. Então, o que o produtor deve ficar atento agora? O que pode influenciar nisso? É a questão de clima e questão de câmbio. Mas, se não tivermos nenhuma grande intercorrência nesses dois, desses dois fatores, o mercado tende a ficar estável também para este início de 2026. Porém, Eu sempre costumo dizer aqui, né? O inimigo do bom é o ótimo. Então, a gente, o produtor que já tiver essa relação, como eu disse, acima de 4,5, é uma relação excelente. Se ele tiver uma possibilidade de receber esse milho agora, para início de 26, ou travar janeiro, fevereiro, março, é sim interessante ele fazer esse movimento, porque senão, às vezes, ele fica esperando algo muito melhor e pode ser que ele perca essa grande oportunidade. Então, se não quer travar tudo, trava um pouco, aguarda, mas eu considero bem importante que o produtor que tiver esse custo, no caso do corte aí de 4,5 arrobas, mais ou menos por saca, ele já fazer esse travamento, já objetivando aí já o primeiro giro do ano na questão dos confinamentos, e para o produtor de leite, ele, se ele tiver alguma condição, num farelo de soja, alguma coisa, um caroço ou algodão que ele consiga receber agora no começo do ano, fazer um estoque, também acho bem válido ele já fazer essa trava. Mas fazer uma trava consciente, nem travar tudo e também não ficar totalmente descoberto.
Boa, bela dica. E vamos imaginar aí esse cenário que você trouxe, Yuri, porque por enquanto o cenário é meio tenso por conta da irregularidade das chuvas, o pessoal está reclamando aí do desenvolvimento da soja, tem gente com atraso de plantio e já a gente falando de janela apertada para plantio de milho. Isso tem que entrar no radar do produtor que precisa do milho, certo?
Exatamente. E assim, Alexandre, a gente sabe que o milho é o grande motor, o grande combustível da pecuária de maneira geral. Então, este ano mesmo, como eu disse, nós tivemos bons patamares, isso ajudou demais. No caso do produtor de corte, quando a gente começou lá com a arroba pressionada no início do ano, esse preço de milho mais barato ajudou muito nessa recuperação para fechar esse ano agora com chave de ouro. No caso do leite, essa relação de troca com o leite chegou aí aproximadamente 29 litros aí em meados deste ano, né? 29 litros por saca, e agora já está em mais ou menos 34 litros por saca. Mas, para esse produtor de leite, esse insumo mais baixo acabou não concretizando como lucro, porque os preços seguiram bem apertados, bem pressionados em relação ao preço recebido pelo litro do leite. Então, assim, mas, de todo modo, ajudou. Então, o que é o interessante? Como você disse aí, nós temos vários fatores que são os imponderáveis, né? Sobretudo aí questão de clima, mas o produtor, de maneira geral, ainda hoje, encontra boas alternativas. Então, se ele quiser, hoje ainda, fazer esse travamento, pesquisar o mercado, começar a pesquisar agora, vai ser muito interessante para ele. Por quê? No caso do leite, nós temos agora a oportunidade de comprar um caroço ou algodão, e em janeiro, fevereiro, março, a gente sabe que é entre safra, fica mais complicado de achar esse produto. Então, o produtor que agora ele fechar, que ele fizer um estoque, chegar no ano que vem, mesmo que a gente tenha alguma variação de questão de milho, de energia, ele ainda assim ele consegue mitigar um pouco dessa variação se ele fizer as compras certas. Então, o que eu sempre recomendo aqui? É parcimônia, né? Então, assim, como eu disse, vou precisar aqui de um volume X. Você não vai ficar nem sem comprar nada e talvez também nem comprando tudo de uma vez. Então, assim, conte muito com o consultor, com a pessoa que te atenda e também pesquise bastante de mercado. Então, igual eu te falei, se você achou uma condição interessante hoje, num farelo de soja, num milho, você está com uma relação boa, então foca nisso, trava um pouco, já faz esse planejamento e o restante depois é com você. É de porteira para dentro, você enxugar seus custos, principalmente o produtor de leite, pensar no custo do litro produzido. Principalmente isso daí, porque a gente sabe que o preço pago não depende dele.
Muito bom. Belas dicas, Yuri, meu caro. Mais uma vez, obrigado aí pela participação com a gente. Lembrando que 2025 já foi um ano aí de interessante em termos de precificação de produtos que compõem a dieta, né? Você lembrou aí, né, Yuri, um momento de relação de troca aí bastante favorável ao longo do ano. A gente chegou a ter níveis históricos nessa relação de troca. Para 2026, um pouquinho mais de cautela, prevenção aí nas compras e principalmente ir adiantando aí as oportunidades que vem se encontrando. Basicamente são orientações importantes aí para o produtor, certo?
Exatamente, Alexander. Então, assim, estamos terminando um ano para o produtor de corte, um ano positivo, um segundo semestre aí com a reação boa na cadeia do boi. Para o produtor de leite, ficar atento agora, principalmente ter um volumoso de qualidade, fazer uma silagem de qualidade para ele depender menos aí questão de volumoso, de energia. Então, começar um ano com o pé direito de 2026 para a gente fazer um ano ainda melhor.
Fechado. Obrigado, meu caro, mais uma vez. Fica um abraço para você e a gente volta a se falar nas próximas oportunidades, atualizando esse mercado importante aí para o pecuarista. Obrigado,
Yuri. Eu que agradeço. Grande abraço para vocês.